DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Acompanhe a Madalena Sampaio com as notícias. Em Angola foram absolvidos 6 líderes e responsáveis da IUR, da Igreja Universal do Reino de Deus. Tinham sido acusados de 10 crimes de homicídio voluntário no caso da Vigília Dia do Fim, em 2012. O Tribunal Provincial de Luanda considerou que não reuniu elementos suficientes para afirmar que os réus terão cometido os crimes. O caso refere-se a um culto da IUR que levou milhares de pessoas a concentrarem-se no estádio da Cidadela, na capital angolana, ultrapassando largamente a lotação do recinto. 10 pessoas morreram por asfixia e esmagamento, 120 ficaram feridas. Um tema para acompanhar mais à frente no Jornal da Noite. Em Luanda continua o julgamento dos 17 ativistas acusados de atos preparatórios de rebelião. Esta terça-feira, o tribunal concluiu o interrogatório do José Gomes Ata e começou a ouvir o jornalista Cédric de Carvalho, que negou ser ativista e prometeu só responder a perguntas relacionadas com fatos puníveis pelo Código Penal. Em comunicado, a Amnistia Internacional considerou hoje que a independência judicial está em risco. Segundo a organização, foram violadas várias normas reconhecidas pelo direito internacional ao ser impedido o acesso ao julgamento de familiares, jornalistas, representantes diplomáticos, observadores e público em geral. A UNITA, o maior partido da oposição angolana, pede ao governo que decrete estado de emergência e calamidade nacional no sul do país, face à seca e fome que atinge algumas províncias. Em causa está, sobretudo, a situação no Cunene. Nas últimas semanas foram realizadas campanhas de recolha de alimentos para distribuir na província do sul do país. A Igreja Católica Angolana diz sem meios para acudir às pessoas que diariamente pedem ajuda. O antigo presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, Carlos Jeque, foi hoje atingido a tiro por desconhecidos em Maputo. Segundo a Rádio Moçambique, ficou gravemente ferido, mas encontra-se fora de perigo. O carro do antigo militante da Frelimo, o partido no poder, foi interceptado junto da circular de Maputo por desconhecidos que seguiam em 3 viaturas e dispararam 3 tiros nos membros inferiores da vítima. Os motivos são ainda desconhecidos. Em Cabo Verde, os partidos divergem sobre a data das legislativas de 2016. Os 5 partidos inscritos no Tribunal Constitucional mantiveram hoje audiências com o presidente Jorge Carlos Fonseca, a quem transmitiram as propostas para a realização das eleições do próximo ano, que terão de ocorrer entre 14 de fevereiro e 10 de abril. O partido do governo, o PAICV, quer eleições o quanto antes, ou seja, 14 de fevereiro. Já a oposição insiste na necessidade de garantir a máxima participação eleitoral. Na Guiné-Bissau vai continuar a ser emitido o programa de debate semanal Cartas na Mesa, da Radiodifusão Nacional, anunciou o diretor da estação, Munir Conté. Na sexta-feira, o Procurador-Geral da República, António Sedjamam, tinha ordenado a suspensão do programa, que justificou com a situação político-social que se vive no país. Conté e outros membros da direção da emissora estiveram hoje reunidos com o procurador. Foram prestados esclarecimentos sobre a linha editorial da rádio e conteúdo do programa e, segundo o diretor da rádio, todos ficaram esclarecidos e, por isso, o programa vai continuar normalmente. Na capital da República Centro-Africana, Bangui, foram ouvidos tiros ao início desta tarde, depois das autoridades eleitorais terem anunciado a lista de candidatos excluídos às presidenciais do próximo dia 27 de dezembro. Entre eles está o ex-presidente François Bozizé, afastado por um golpe de Estado em 2013. Segundo fontes diplomáticas francesas, citadas pela agência France Presse, foram erguidas barricadas e ouvidos tiros em pelo menos 8 bairros periféricos de Bangui. O tribunal deu luz verde a 29 candidatos e recusou 15. O Conselho de Segurança da ONU pediu hoje fundos suplementares para enfrentar a crise humanitária crescente no Sahel. O órgão está preocupado com a crescente crise humanitária causada pelas atividades do Boko Haram, que provocou 2,5 milhões de deslocados e 200 mil refugiados nos Camarões, na Nigéria e no Chad. A Alemanha vai enviar esta quinta-feira para a Turquia 40 soldados. A Força Aérea Alemã também vai mandar 2 aviões militares de reconhecimento para apoiar as operações militares da coligação que combate o Estado Islâmico na Síria. O Parlamento Alemão autorizou sexta-feira o envio de um máximo de 1,200 efetivos militares e de aviões para apoiar o combate ao grupo radical. Na África do Sul, o ex-campeão paralímpico Oscar Pistorius foi hoje libertado sob fiança. Na semana passada, tinha sido condenado pelo assassinato da namorada em 2013. Pistorius aguardará agora em liberdade a leitura da sentença agendada para abril do próximo ano. Foram as notícias. O Jornal da Noite começa já a seguir.
DW. Jornal da Noite.
Absolvidos em Angola, responsáveis da IURT por morte de fiéis em 2012. Sociedade Civil da Guiné-Bissau condena a suspensão do programa na rádio estatal, ordenada pelo Procurador da República. Saiba quem é Masta Tito, o rapper guineense sem medo de cantar as verdades. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, dia 8 de dezembro de 2015. O Tribunal Provincial de Luanda absolveu os seis líderes e responsáveis da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola da acusação de 10 crimes de homicídio voluntário. O caso refere-se a um culto da IURT que, em 2012, levou dezenas de milhares de pessoas a concentrarem-se no estádio da Cidadela. Sobre o caso, a DW África entrevistou o analista angolano Nelson Pestana, que condena a intervenção política neste processo. Perguntamos-lhe como avalia a decisão do Tribunal de absolver os responsáveis da IURT.
Olha, para mim não foi nenhuma surpresa, na medida em que esse processo está inquinado desde o princípio. E também porque, circunstancialmente, há uma ofensiva da parte do poder político de controlo da justiça e a maior parte dos processos estão, todos eles, controlados pelo poder político. Este processo, como disse, começou inquinado porque, perante aquelas mortes que houve, o Presidente da República, ele próprio, fez imediatamente justiça, substituindo-se aos tribunais, condenou a IURD a uma abstinência e até proibiu que eles tivessem a possibilidade de exercer o seu direito à liberdade religiosa e de culto, e a IURD ficou 45 dias sem poder praticar o seu próprio culto. Uma violação grosseira da Constituição e violação dos direitos fundamentais dos cidadãos e uma violação até também do princípio da separação de poderes. Depois vimos que só foram levados a tribunal os pastores, outras pessoas que as evidências mostravam que poderiam ter responsabilidades naquilo que aconteceu, não foram levadas a tribunal. Então o raciocínio é simples, como a IURD já tinha sido castigada, desfecho, em princípio, conduzia para aí, quer dizer, a absolvição dos pastores.
Considera então que os réus deveriam ser outros, por assim dizer?
Provavelmente aqueles poderiam também lá estar, mas eu acho que havia a polícia que tem responsabilidades, o gerente daquele espaço, o diretor do complexo tem responsabilidades nisso. Há outras responsabilidades que não foram apuradas e que deviam ter sido apuradas.
E do lado das vítimas e dos familiares das vítimas, que consequências traz esta decisão do Tribunal?
As pessoas desacreditarem na justiça, em princípio, não pode trazer outra decisão e um sentimento de impotência, de que só os poderosos é que estão protegidos e os poderosos são intocáveis, porque vão ver nesta decisão uma cumplicidade do poder com a hierarquia da própria IURD e também de governantes ou dirigentes do país que pudessem estar implicados, pelo menos em termos de responsabilidade, que foram claramente protegidos pela maneira como se conduziu este processo.
Entretanto, o Ministério Público anunciou que vai recorrer desta decisão do Tribunal. Como é que acha que vai prosseguir este caso?
É uma boa decisão de recorrer, até porque ele tem essa obrigação de recorrer. Vamos ver qual será a decisão do Tribunal de Recurso, mas em princípio, se o ambiente que nós estamos a viver atualmente na relação justiça-poder político continuar a ser esse, não vai haver surpresas. O Tribunal de Segunda Instância vai reafirmar a absolvição. Depende muito da maneira também como foi conduzido o processo, porque o processo pode já ser conduzido no sentido de chegar a um beco sem saída. Estarem ali as pessoas para os juízes que não deviam estar e que por isso os juízes não podem condenar, só podem absolver. Não estou a pôr em causa, tecnicamente, o julgamento. Estou a pôr em causa o processo no seu conjunto e a maneira como a Presidência da República tomou conta deste processo desde o início, fez justiça pelas suas próprias mãos e resolveu o processo como estamos a ver.
Ouvimos o analista angolano Nelson Pestana numa entrevista conduzida por Maria João Pinto e é precisamente este o tema da nossa pergunta do dia. O que acha desta absolvição? Concorda ou não com o analista? Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, António Sedjamam, ordenou na passada sexta-feira a suspensão de um programa de debate na Radiodifusão Nacional. Apresentou como justificação a situação político-social no país. A sociedade civil considera que o caso é um grave atentado à liberdade de imprensa. As reações com Brema Daram.
A decisão do Procurador-Geral da República de suspender o programa de debate Cartas na Mesa aos sábados na Rádio Nacional de Guiné-Bissau não só não foi cumprida pelo órgão estatal, como também gera uma onda de condenação e protestos por parte dos principais setores da comunicação social do país. Se há cerca de 3 semanas havia vozes que criticavam a nomeação de António Sedjamam para o cargo do Procurador-Geral da República, hoje há um coro generalizado contra a sua decisão, que vários jornalistas em Bissau classificam de um grave atentado à liberdade de imprensa no país. Sene Camará e Malan Fati são 2 jornalistas da imprensa escrita com opiniões diferentes sobre o tema.
Carta na Mesa utiliza alguma linguagem que para mim não é adequada.
Apresentava-se muito bom, fazem-se análise aí muito clara sobre as coisas e sobre os assuntos do país. Não havia motivos para o encerrar desse programa.
Também o Sindicato dos Jornalistas Sinjotec e a Liga Guinense dos Direitos Humanos já condenaram a intenção do PGR de mandar suspender o programa radiofónico. Para a Liga, a liberdade de imprensa enquanto colorário da liberdade de expressão é um instrumento fundamental na formação do pensamento e na construção de uma sociedade baseada no pluralismo de ideias que não pode ser limitada. O presidente do Sindicato dos Jornalistas, Mamadou Kandé, convidou o procurador a voltar atrás na sua decisão.
O procurador-geral da República deve saber que já não estamos no tempo da ditadura. Nós condenamos, pensamos que é preciso que ele reveja a sua posição.
Por seu lado, o juiz Ladislau Imbassa, presidente do Conselho Nacional de Comunicação Social, entende que o procurador agiu fora da lei. Imbassa aconselha a estação a não acatar a ordem do PGR António Sedjamam por a considerar ilegal.
A liberdade de imprensa é uma conquista, é um direito fundamental consagrado na nossa Constituição da República. Não se pode compaginar com decisões desta natureza, tanto mais que não há nenhum processo criminal em curso no Ministério Público contra a Rádio Nacional. Por essa razão, a Rádio Nacional deve continuar a fazer o seu trabalho.
Confrontado com a situação, o PGR referiu que deve haver equilíbrio social nos órgãos de comunicação social, tendo, por outro lado, acrescentado que é um defensor da liberdade de imprensa.
Todos nós somos pela liberdade de imprensa, pela liberdade de comunicação social, todos nós. Isso de violação, nunca pugnaremos por esse caminho, mas pugnamos pelo caminho do equilíbrio social.
António Sedjamam justifica a medida com a situação político-social que se vive no país sem a especificar e com a necessidade de salvaguardar o que classifica como valores éticos superiores da ordem, paz, estabilidade e segurança institucional, tanto do ponto de vista interno como externo. Brahim Adrami Bissau, DW.
As músicas do rapper Masta Tito são duras, mas retratam a realidade da sociedade da Guiné-Bissau. Tecem, sobretudo, duras críticas aos governantes do país. O músico guineense tornou-se uma celebridade e é considerado por muitos como um ícone da juventude guineense. Fátima Tchumá Camará falou com ele.
Ei, eu! Esse é para vós! Funcionar, morrer a dia de greve!
Ninguém escapa às críticas de Masta Tito. Nem o presidente, nem ministros ou generais. As músicas do rapper, tocadas em todas as rádios guineenses, retratam o dia-a-dia do país. O músico conta que a ousadia já lhe valeu espancamentos pelos militares, mas ele promete que não vai parar com as críticas enquanto não houver mudanças.
Enquanto os militares, enquanto os políticos, enquanto a sociedade guineense, os médicos, os enfermeiros não mudarem, o Masta continua sempre a cantar, a criticar de uma forma construtiva. Não há luz, o Masta diz sim, não há luz. Não há água, não há água.
Masta Tito, de 32 anos, assume-se como a voz dos oprimidos e daqueles que não têm coragem de dizer o que lhes vai na alma perante os abusos dos dirigentes. A semelhança de outros artistas guineenses, o rapper não vive só da música. Estuda atualmente gestão de empresa no Senegal, trabalhava como animador num projeto que intervém no domínio da saúde reprodutiva no sul do país. É aqui que passava grande parte do seu tempo. De tempos a tempos vai a Bissau para dar concertos. Há uma atuação que ainda hoje está na memória de muitos guineenses. O show que o rapper deu no Clube Militar de Bissau em 2012. Mastatito entrou em palco num caixão para mostrar a força da sua determinação em denunciar a corrupção e má governação na Guiné-Bissau até a morte, se for necessário.
Eu decidi, posso morrer. A amiga Cabral morreu para a Guiné-Bissau. Muitos combatentes da liberdade e pátria morreram para que um dia termos um país com paz, estabilidade e sossego.
Mas Tatito começou a carreira em 2000 e ainda não gravou nenhum álbum, mas já tem o repertório de 32 músicas. O rapper diz que ainda tem esperança de um dia gravar o primeiro CD de originais.
Anteriormente eu tinha muitas dificuldades para conseguir gravar as minhas músicas, né? Eu andava para ter portas a portas, pedindo amigos, irmãos e com meu esforço também. E até agora não tenho condições para conseguir gravar um álbum, porque aqui em Guiné não temos um estúdio profissional, um estúdio de qualidade. E agora eu quero ter o meu próprio estúdio, né? Para que eu possa gravar a minha música e gravar o meu álbum de qualidade. E também quero ajudar os mais pequenos, né, a começar na cena musical, para que não passem a mesma dificuldade que eu passei.
Uma câmara de Bissau para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E nós hoje quisemos saber o que acha da absolvição de responsáveis da IURD por morte de fiéis em Angola em 2012. Comigo no estúdio já está António Rocha para nos apresentar as reações dos ouvintes. Boa noite.
Boa noite, Madalena. Boa noite, ouvintes. Começo imediatamente com o Esmeraldo Emiliano. No Facebook escreveu que a Igreja Universal come no mesmo prato que os órgãos governamentais de Angola e isso não é de hoje, tal como a Igreja Católica, a Universal do Reino de Deus, também é a mesma coisa. Cambadas de ladrões e corruptos, conclui o Esmeraldo Emiliano. Simão Moraes diz que às vezes ficamos sem comentários para casos como este, uma absolvição e sem indemnizações para familiares das vítimas. Isso não é possível. A justiça, neste caso, não trabalhou como deveria ser, diz esse internauta. Vasco Duarte, de Chimoio, Moçambique, diz: eu não concordo com o analista, eu penso que o governo angolano está a fazer aquilo que é o seu papel e para o bem do seu povo. Henrique Filipe diz que tribunal a sentenciar uma absolvição e pergunta: isso foi em Angola? Não é norma este tipo de comportamento dos tribunais angolanos. Assim fico mais esperançado com a sentença que os nossos manos 15 mais 2 vão ser contemplados sair em liberdade e passar o Natal e o fim do ano com os amigos e as famílias, conclui Henrique Filipe. No SMS da Guiné-Bissau, Saliu Sanhá Candacho diz que os processos judiciais devem ser tratados por homens de lei e não por políticos sem capacidade e formação para tal. Augusto de Jesus, no nosso Facebook, diz: quem foi o organizador do evento é o responsável pelas mortes. É isso que deveria ser a sentença e, claro, com a respectiva pena decretada. Mas estamos a falar de Angola. Nem tudo é como deveria ser, conclui Augusto Jesus. Celestino Soares Flávio diz: nós, os angolanos, só olhamos esse tipo de coisas piores que acontecem aqui neste país. E pergunta: onde estão os outros assuntos em que estão envolvidos até ao pescoço os próprios donos da lei em Angola?
Obrigada, António Rocha, e obrigada especial a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. A nossa emissão fica por aqui, mas já sabe, nós voltamos amanhã de manhã. Até lá, tenha uma boa noite.